Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em material de formação da AWS, focando em quatro serviços bem importantes para quem está desenvolvendo na nuvem. API Gateway, EC2, Elastic Beanstalk e o S3. A ideia é tentar destilar o que é essencial, né? Como eles funcionam e, principalmente, quando usar cada um.
Exato. Vamos mergulhar nisso.
Bora lá, então. Temos aqui, assim, um conjunto de ferramentas da AWS que são super populares, né? Acho que a missão é entender não só o que cada uma faz isoladamente, mas como elas se conectam, sabe? Como se encaixam no desenvolvimento e deploy de aplicações lá na nuvem.
Perfeito. E o interessante é ver o leque de opções que a AWS oferece, né? Por um lado, você tem o EC2, que te dá um controle super granular, quase como, sei lá, montar seu próprio servidor na nuvem. E do outro lado, tem o Elastic Beanstalk, que já é bem mais abstraído, né? Ele cuida de um monte de coisa automaticamente.
Entre eles, esses outros dois que a gente mencionou, o API Gateway e o S3, que são peças-chave também, né?
Isso, vamos tentar conectar esses pontos todos.
Legal. Vamos começar, então, pela porta da frente, digamos assim. O Amazon API Gateway. Ele atua como o gestor central para as APIs, né? Tanto o RESTful quanto o WebSocket, certo?
Sem dúvida. Pensa nele como tipo o porteiro inteligente da sua aplicação. Ele que recebe as chamadas, ele pode fazer validação dos dados que chegam, pode transformar alguma coisa, controlar o acesso, seja com chaves de API simples ou até integrando com Cognito para uma autenticação mais robusta, né?
Uhum.
E aí ele direciona para o serviço certo lá no back-end. Isso é super importante para desacoplar a arquitetura, sabe? E para adicionar uma camada extra de segurança.
Faz sentido.
E tem umas funcionalidades bem legais, tipo a gestão de stages. Você pode ter seu ambiente de dev, de teste, de produção, tudo separadinho.
Ah, isso é bom para organizar o ciclo de vida.
E otimizações como throttling, para limitar o número de chamadas e evitar sobrecarga.
Uhum.
E caching, que guarda respostas comuns para entregar mais rápido e até reduzir custos. É bem poderoso.
Entendi. E, pelo que vi, o custo começa com um nível gratuito generoso, né? Depois paga por 1 milhão de chamadas, transferência de dados. Parece justo. Ok, falamos da porta de entrada, mas e onde as aplicações rodam mesmo? Aí entra o EC2, né? O Elastic Compute Cloud. As famosas máquinas virtuais.
Exatamente. O EC2 é, assim, a base da computação na AWS. Servidores virtuais que você aluga sob demanda. É a escolha quando você precisa de flexibilidade total.
Tipo, para migrar uma aplicação antiga, talvez, ou algo que precise de um hardware muito específico.
Isso, perfeito para aplicações monolíticas, legadas ou workloads que tenham requisitos bem particulares de hardware ou software. Você configura tudo, CPU, memória, o tipo de armazenamento, tipo os volumes EBS, que são como discos virtuais persistentes.
Certo.
A rede também, definindo as regras nas VPCs, que são as redes virtuais isoladas, e nos Security Groups, que funcionam como o firewall.
Tá. Então, para lançar uma instância EC2, o básico é escolher uma AMI, que é tipo um template com um sistema operacional e software.
Isso, uma imagem.
O tipo da instância, né, a potência dela, um par de chaves para acessar com segurança e as regras de firewall no Security Group.
Exato. E dá para automatizar muita coisa com a linha de comando, a AWS CLI, ou os SDKs, como o Boto 3, para quem usa Python.
Legal. E o custo aqui é mais baseado no tempo de uso, né? Por hora ou segundo, dependendo da instância, mais o armazenamento e a transferência de dados para fora.
Correto. Mas aí, se o S2 dá todo esse controle, às vezes a gente quer algum mais, gerenciado, né? Especialmente para aplicação web padrão. É aí que entra o AWS Elastic Beanstalk.
Ah, o Beanstalk. Esse parece ser o queridinho para simplificar as coisas, né? Ele abstrai bastante a infraestrutura. Como ele faz isso?
Basicamente, o Beanstalk automatiza o provisionamento e a gestão dos recursos AWS que você precisa por baixo. Você só faz o upload do seu código, seja Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go ou até um container Docker.
Nossa, bastante opção?
Sim. E ele cuida de criar as instâncias EC2, configurar load balancer, autoscaling para escalar automaticamente, monitoramento, deploy e atualizações.
Uau! Ele faz quase tudo, então?
Para uma aplicação web padrão, sim. Ele simplifica muito o deploy e a escalabilidade. E o monitoramento já integra direto com o CloudWatch.
Que interessante. E a mágica, se entende direito, é que você não paga pelo Beanstalk em si, né? Paga só pelos recursos que ele usa por baixo. Tipo S2, banda, talvez um banco de dados RDS.
Exatamente. O serviço Beanstalk em si não tem custo adicional. E tem a linha de comando EB, que facilita bastante a gestão também.
Muito bom. Mas tá, e para guardar os dados? Arquivos, imagens, backups, essas coisas. Aí é o S3, certo?
Isso aí. Amazon S3 Simple Storage Service. É a solução da AWS para armazenamento de objetos. É altamente durável e, nossa, muito escalável. Os dados ficam organizados em buckets, que são como se fossem os diretórios raiz, né? E uma das grandes sacadas são as classes de armazenamento.
Ah, sim. Tem várias, né? Para diferentes necessidades de acesso e custo.
Exato. Desde o S3 Standard, para coisas que você acessa toda hora, até opções bem mais baratas, como o Glacier Deep Archive, para arquivamento de longo prazo que você raramente vai acessar.
E tem aquelas funcionalidades úteis como o versionamento, para não perder arquivos se sobrescrever sem querer.
Fundamental.
E as regras de ciclo de vida, que podem mover os dados para classes mais baratas automaticamente depois de um tempo, ou até apagar. Ajuda a controlar o custo, né?
Com certeza. Ajuda demais na gestão e otimização de custos. Além disso, tem criptografia, forte integração com outros serviços.
Tipo o quê?
Ah, você pode usar o S3 para servir conteúdo estático de um site direto para o CloudFront, que é o CDN da AWS. Pode disparar uma função Lambda automaticamente quando um objeto novo chega no bucket. Ou até rodar queries SQL direto nos dados com o Athena, sem precisar carregar para um banco.
Nossa, bem versátil. E o custo varia com o volume armazenado, quantas vezes você acessa, requisições e a transferência de dados para fora da AWS.
E a CLI também funciona bem aqui, para criar bucket, fazer upload, download.
Sim, a CLI do S3 é super poderosa para gerenciar tudo. Beleza, então, resumindo. EC2 para controle total. Beanstalk para simplicidade em apps web. S3 para guardar um monte de coisa de forma segura e barata, e o API Gateway para gerenciar as APIs. Como é que a gente escolhe a combinação certa para cada projeto?
Olha, depende totalmente do caso de uso, né? Se é uma aplicação web nova e você quer ir rápido, talvez o Beanstalk seja o caminho.
Certo.
Agora, se você precisa de controle total ou está migrando um sistema legado com muitas customizações, aí o EC2 provavelmente faz mais sentido.
E para armazenar terabytes de dados de forma segura e com custo otimizado?
S3 é a resposta.
E para expor funcionalidades como uma API de forma segura, escalável, gerenciada, aí é o API Gateway.
E muitas vezes a melhor solução vai combinar vários deles, né? Quase sempre. É raro usar um só isoladamente numa aplicação real. O ponto crucial é sempre pensar nas boas práticas, segurança em primeiro lugar, monitoramento constante, tentar automatizar o máximo possível.
Usando infraestrutura como código, tipo CloudFormation ou Terraform.
Exatamente. E claro, sempre de olho na otimização de custos.
Faz todo sentido. No fundo, a AWS oferece esses blocos de construção com diferentes níveis de abstração, né? Desde o controle mais fino lá no EC2 até a conveniência do Beanstalk. Com o S3 sendo essa base sólida para dados e o API Gateway como a fachada segura.
Isso. E sabe, isso tudo me deixa pensando numa coisa. Com toda essa conversa sobre arquitetura serverless, microserviços, como que a combinação inteligente desses serviços que a gente falou, talvez juntando com o AWS Lambda, pode, tipo, mudar radicalmente a forma como a gente constrói e escala aplicações, indo além daquela arquitetura tradicional de 3 camadas que a gente tanto ouve falar.
Boa reflexão.
Fica aí a provocação, né? Pensar nos próximos passos para modernizar as aplicações na nuvem, explorando essas combinações,